Esta semana de 2026 do sono, qual o tema principal?
A ideia do sono é conscientizar as pessoas sobre a importância de um bom sono para a saúde. Então, neste ano vai ser dormir bem, né? O dormir bem para envelhecer melhor, ligando a ideia de um bom sono com um processo de envelhecimento natural mais saudável. Até porque a gente deve conscientizar as pessoas com relação ao sono, uma vez que é muito fácil nós sacrificarmos o sono em detrimento de outras coisas que temos para fazer. Tem um compromisso, tem que responder e-mail, tem que resolver relatórios, a gente sacrifica o sono, reduz horas de sono. Ah, vai para a academia mais cedo, ótimo, beleza. Acorda às 6 da manhã para a academia, mas procura preservar de 7 a 8 horas do sono, dependendo da idade de cada um. Por aí, a ideia é conscientização de um bom sono para manter a saúde física e mental.
Então, esse é o link, né? Todo mundo já sabe que nós vamos viver mais e a gente tem olhado para isso por outras perspectivas, né? Aposentadoria, sustentabilidade financeira, saúde, sei lá, óssea, muscular, mas nem sempre a gente entende que longevidade também está atrelado a uma questão do sono. Eu sei que também o sono impacta muito na questão do peso corporal. Doutor, como a gente pode olhar, assim, não só pelas horas a serem dormidas, mas também por essa qualificação do sono? Tem gente que dorme, acorda, não dorme o sono nas cinco fases. Parece que são cinco fases que o sono tem, é isso, doutor?
Bom, sim e não. Funciona assim. A gente realmente primeiro constrói a pirâmide da base para cima. Se a gente não tem um número mínimo de horas, ou seja, se for adulto, entre 30 e 60 anos, de 7 a 8 horas. Mais jovens devem dormir mais. Adolescentes, por exemplo, deveriam dormir 9 horas. Então, o tempo é uma ferramenta de medida, mas como disseste muito bem, não é única. Não adianta eu deitar às 9, acordar às 8, vamos dizer assim, e dormir uma noite toda quebrada. Dorme, acorda, vai muito no banheiro, interrompe o sono, ou 3 da manhã não tem mais sono. E aí nós temos uma espécie de um saco de gatos de distúrbios de sono. Existe insônia, existe o ronco, apneia do sono, existe bruxismo, pernas inquietas. São distúrbios que alguns conhecem mais, outros menos, mas que são o que a gente chama de ladrões de sono. Eles acabam quebrando, por alguma ou outra razão, a continuidade do sono. E levando a resposta da questão das fases, nós temos sim o sono fase 1, fase 2, fase 3 e o sono REM. Alguns autores consideram a vigília a parte inicial do sono. Nós usamos 1, 2, 3 e REM, sendo o REM muito importante, que é o sono do sonho, é o sono que a gente refaz as memórias do dia. E o sono 1, 2 e 3, ele vai aprofundando e relaxando a musculatura à medida que a gente vai aprofundando essa escalinha 1, 2, 3, a ponto de que a gente acaba estando totalmente relaxado no sono 3, e isso serve para carregar a nossa bateria tanto física quanto mental, entre muitas funções. Até a ideia que colocasse de dormir mal pode ganhar peso é uma grande verdade. Se a gente quer emagrecer ou quer manter o peso em dia, dormir bem faz parte dessa equação. Não quer dizer que só dormir bem eu vou emagrecer, não é tão simples assim. Mas se eu fizer tudo direito, dormir mal, eu vou ter mais dificuldade de emagrecer ou manter o meu peito.
Doutor, sobre essa questão da longevidade, né? Até onde eu sei, meus conhecimentos pequenininhos sobre o assunto, é que é na fase REM que a gente tem a fixação da memória, né? Já que a campanha esse ano, né? A Semana do Sono desse ano tem esse tema, né? O sono e a longevidade. Eu fico aqui me dando conta que a gente sabe, né? Que talvez épocas, teve a época em que a obesidade era quase que uma epidemia, a Organização Mundial da Saúde tratou como a década da obesidade, né? O século da obesidade, depois o diabetes, e agora a gente tem ouvido muito falar sobre essa questão do Alzheimer, né? O Alzheimer e também as
Sim.
divergências, neurodivergências. Mas pegando com a questão da longevidade, o Alzheimer é talvez uma das questões que preocupa. Lembrando que Alzheimer é só um tipo de demência, né? Então tem outros também. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa qualidade do sono, essa talvez dificuldade de atingir essa fase REM e o quanto ela impacta, por exemplo, em distúrbios como esses, depois lá na velhice, na questão das demências, do próprio Alzheimer.
Sim, muito bem colocado. A ideia de que o sono e a memória têm um denominador comum é puramente verdadeiro, já foi comprovado. Inclusive, nós temos vários estudos de uma italiana, muito famosa na Itália, Maria Bonsignori, que ela estuda exatamente sono e memória. E entre os vários estudos que ela fez, ela trouxe à luz um deles muito interessante, que os idosos bem-sucedidos, que a gente chama, são aqueles que chegam aos seus 85, 90 anos bem, eles têm qualidade de sono. E ao inverso, ela também fez. Ela estudou pessoas que têm pouco densidade de sono, têm pouco tempo de REM. Às vezes, o tempo do sono REM não é medido só por um período, mas sim, ele, em vez de passar, vamos dizer, 20 minutos, uma hora no seu sono REM, ele fica 5 minutinhos. Sai dessa fase, entra em outra, porque ele fragmentou o sono. À medida que a gente fragmenta o sono e o sono REM é diminuído, a conta vem. A memória, principalmente a fatos recentes, ela colabora para a perda de memória. A gente não pode inferir diretamente que a redução do sono provoque Alzheimer. O Alzheimer tem uma rota própria de dano, através de deposição de proteínas beta-amiloides, etc. Mas dormir mal. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem comum do dia a dia. 45% dos adultos homens e 30% dos adultos mulheres têm apneia do sono, que são as pausas na respiração que acontecem durante o sono. Quando essas pausas acontecem, elas quebram a continuidade do sono. E aí nós entramos no grande problema. Quebrando a continuidade do sono, o sono de REM se quebra também, fica reduzido, e com isso a memória, a fixação do que, por exemplo, nós estamos conversando agora, hoje de noite, o nosso cérebro vai arquivar, que nem um computador. Ou não, se a gente tiver um defeito nessa fase do sono. Então, começam a falhar, a ter fragmentos de memória bem salvos e fragmentos na memória que são perdidos. Então, quando a gente fala no dec na década da demência, né, existe a demência de Alzheimer, existe a demência senil, existe a demência por má circulação de sangue na cabeça, entre outras, muitas outras. Porém, o sono de má qualidade, ele entra como um cofator, ou um fator que possa prejudicar as memórias em todos esses cursos dessas doenças que, por sua vez, se apresentam com perda de memória, primeiro recente, depois média e depois prolongada.
Doutor, falaste sobre a apneia do sono, que é algo que as pessoas já, de uma forma geral, já conhecem. É difícil se perceber, né? Porque, em tese, a pessoa está dormindo. Então, normalmente é alguém que nos avisa, né? Ou alguma outra indicação médica. Mas algo muito mais comum acontece no dia a dia, a gente banalizou, que é o ronco. Queria lhe escutar sobre a questão do ronco versus sono. O que que a gente deve saber sobre?
Muito bem, muito bem. A ideia do ronco, o ronco, na verdade, é a passagem do ar através da garganta, lá atrás, entre a língua, a campainha e a laringe, onde o ar vai para dentro dos pulmões, existe uma espécie de uma obstrução. Ou quando a língua força a passagem, ela cai para trás, vamos usar um termo popular, ela dificulta a entrada do ar. O pulmão vai puxar e o ar, em vez de fluir liso, sem nenhum ruído, sem nenhum obstáculo, ele provoca um barulho característico, né, que é o em maior ou menor grau, dependendo do timbre de voz, e isso indica que o ar não está passando de uma forma livre. O ronco é muito, muito ligado à apneia. A apneia é quando essa mesma estrutura, em vez de deixar passar o ar com alguma resistência, ele bloqueia. Então, o pulmão vai puxar o ar, e as estruturas ali da faringe não deixam o ar entrar. Aí forma um obstáculo, para de respirar, dura alguns segundos, eventualmente até minutos sem respirar. O cérebro, ao perceber que está faltando oxigênio, ele faz o indivíduo meio que despertar. Esse micro despertar interrompe o sono, o ar entra e as coisas começam de novo a fluir. Até que em alguns minutos tem novamente outra parada, outra parada, outra parada. Então, o ronco, ele é um marcador, um indicador da possibilidade de apneia. Porém, a gente tem que colocar bem claro que nós temos pessoas que têm apneia e quase não roncam, e tem pessoas que roncam e não têm apneia. A fisiologia de um e de outro são muito semelhantes, tanto que a gente costuma dizer que de 8 a cada 10 roncadores tem algum grau de apneia. E alguns poucos pacientes que têm apneia não desenvolvem ronco, principalmente as pessoas com mais idade, o que pode enganar o ouvido de quem está perto. O ronco, antes de prejudicar o sono da companheira, ele prejudica a própria saúde da pessoa.
Perfeito. Então é algo que não deve ser banalizado. Tem que procurar ajuda, tem que buscar orientação.
Sim, a ideia é essa. A gente banalizou, assim como a gente banalizou a obesidade durante muito tempo, o sedentarismo. Muitas vezes, vamos reportar os anos 60, né? Os bebês Johnson, por exemplo, eram os bebês gordinhos, ganhavam prêmios. Só citando uma campanha lá dos anos 60, que depois se viu que a obesidade, o ganho de peso, não era sinônimo de saúde. E o sono também. A gente sempre atribui o ronco, porque eu comi muito, certo? Eu estou cansado, certo? Bebeu alguma coisa a mais, certo? Dormiu de barriga para cima, certo? Tudo isso precipita e aumenta o ronco. Mas fica muito atento, porque se for eventual em situações muito específicas, ok. Mas quando começa a aumentar de 7 dias da semana, ronca 4, ronca 5, ronca todas as noites, em qualquer posição, com qualquer janta, se tomou ou não bebida alcoólica, esse ronco já não é mais um visitante eventual. Ele está ali já presente na vida da pessoa e deve ser considerado. O problema do ronco, em geral, são para as pessoas que dormem sozinhas, que não tem ninguém próximo, ou pessoas que o companheiro bota tapa ouvidos, não dá bola, ou então tem um sono muito profundo e o ronco não perturba. Então, há muitas vezes a presença do ronco não é detectada.
Olha que importante isso, né? Não vamos banalizar o ronco. Doutor, eu quero também aproveitar a sua presença, já que és um especialista em sono. A gente está aqui dia 13 em diante, uma semana dedicada à Semana do Sono 2026. Então, a gente vai aproveitar aqui para trazer luz a esse tema. Sobre a questão da suplementação alimentar, né? Virou uma moda, doutor. A gente tem que reconhecer, virou uma moda, né? Não é só a vitamina D, que de vitamina a gente tem só um nome, porque é um hormônio, né? É o hormônio D. E a própria melatonina também, que justamente muitas pessoas usam para melhorar, qualificar, trazer um pouquinho de regramento para o sono. Tem riscos esse tipo de suplementação?
Vamos lá, essa é uma pergunta fundamental, porque assim, nós vivemos vamos dizer assim, a década da suplementação. Esse é um grande problema, existe em cima disso muita desinformação. Eu vou falar só no quadradinho do sono, eu não vou me atrever a falar de suplementação em outras áreas. Mas a gente vê ali, magnésio é bom para dormir, melatonina é bom para insônia, outros suplementos com vitaminas variadas, compostos vitamínicos, ervas. Na verdade, do ponto de vista científico, não tem evidência de uso com resultado eficiente para, por exemplo, insônia. A melatonina é o hormônio do sono, pode ser usada por indicação, por exemplo, quando se viaja para o Japão, você faz jet lag. Idosos que perdem muitas vezes, estão confinados em clínicas, que perdem a exposição à luz solar, não ciclam direito. É muito importante, um parênteses aqui, a gente ter a exposição à luz solar de dia, fazer o nosso cérebro entender que de manhã é luz, de noite é escuro, com a luz dos painéis, por exemplo, de tela de celular, de computador, de TV, lâmpada LED. O nosso cérebro fica confuso quanto ao que é dia e o que é noite. E daí advém muito a dificuldade de iniciar o sono, porque nós estamos mandando uma mensagem errada para o cérebro. A gente fica no celular, vamos dizer, até a meia-noite. Meia-noite e uma, a gente apaga o celular, a luz, e quer que o cérebro durma. Não, o cérebro entendeu que tinha luz e que ia ficar acordado. Foi-se a melatonina. Então, usar melatonina em algumas situações pode ser útil, porém, entender que a melatonina é um hormônio que vai resolver a minha insônia, não, não é assim que funciona. Existe o efeito placebo, é bem verdade. A gente tem na prática clínica pessoas que dizem: ah, doutor, o senhor disse para não usar melatonina, mas eu tomo melatonina às 10 e 10 e 5 eu estou dormindo. Bom, ótimo, é o efeito placebo. A melatonina ajuda a aumentar os níveis de melatonina baixos, que podem estar baixos exatamente porque a gente não respeita muito o ciclo luz escuro ou vigília sono, ou porque a gente está com a cabeça muito cheia de compromissos e de situações difíceis e o cérebro não consegue desligar, ou até mesmo por alguns outros problemas psicológicos ou psiquiátricos que a pessoa esteja passando, enfrentando. Então, quanto à suplementação no sono, tem pouca evidência. A gente sabe que o que funciona muito no sono é a chamada higiene do sono, que são bons hábitos que a gente deve rotinizar: hora de acordar, mesma hora; hora de dormir, mesma hora; uma hora antes, pelo menos, da elegida hora de dormir, já baixar tudo, diminuir luz, diminuir barulho, diminuir interações, evitar jantar muito pesado perto da hora de deitar. O álcool é famoso para induzir o sono. Porém, ele dá um sono de fase 1 e fase 2, e ele rouba a fase 3 e o REM, então não é um sono bom. Por isso a famosa ressaca, né? Bebeu todas, foi dormir, dormiu, acordou de manhã mal, cansado, com muitas vezes dor de cabeça, porque o caminho não está bem trilhado ali. Mas quanto aos suplementos, muito cuidado no que diz respeito à suplementação para o sono.
Perfeito. Doutor, uma outra questão que o senhor mesmo trouxe aqui, que é bem importante, é a questão dos ciclos, né? Luz ou ausência de luz, para que a gente entenda biologicamente a questão do sono. Só que a globalização e a vida urbana fez com que as cidades vivessem 24 horas. E a gente é exposto a todo tipo de estímulo luminoso, não só esses dos LEDs de 1.000 equipamentos ligados em casa, do próprio celular que não para nunca mais de nos chamar, né, de apitar, mas também de pessoas que têm horários diferentes de trabalho, trabalham à noite, trabalham de madrugada, trabalham por turnos. A minha pergunta para ti é nesse sentido: a gente recupera sono? Dá para dormir em horários diferentes? Qual o impacto dessa urbanização do sono?
Quando se fala em cidade 24 horas, isso, obviamente a gente fala em trabalhador em turnos, que são os trabalhadores que trabalham à noite, e aí tem um elenco grande, fazem parte da nossa vida, fazem parte da rotina da cidade: médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, a lista é grande, né? A lista é grande. O que que acontece? Essas pessoas vão ter um prejuízo, porque elas vão ficar acordadas no horário que os outros estão dormindo. Dormir de dia, para contrapor o trabalho noturno, ajuda, mas há que se ter uma série de cuidados. Ao você chegar em casa, por exemplo, o ambiente deve estar preparado do ponto de vista de calor, de luz e principalmente de ruído. O que muitas vezes, né, se a gente prestar um pouquinho de atenção, abrir a janela, vai ver que tem barulho na rua. Dependendo de onde a pessoa mora, na região central, por exemplo, tem barulho desde cedo. Então, é difícil recuperar o sono com qualidade. A gente prevê que a pessoa utilize, inclusive, tampões de ouvido, vede todas as janelas, climatize, porque no verão, de dia, a peça, o quarto fica muito quente e dormir com calor é difícil. Então, a pergunta é assim: o sono de turnos pode ser recuperado? Sim, parcialmente, os danos podem ser mitigados. O que a gente sempre recomenda é que isso tem tempo e que não deve, digamos, formatar toda a vida da pessoa. 25, 30 anos trabalhando à noite, por exemplo, vai com certeza trazer prejuízos na estrutura do sono. É muito comum quando essas pessoas se aposentam, elas não conseguem dormir de noite. É uma herança de 20, 25 anos. Fazer o quê? Mas podemos mitigar de alguma forma. Dormir nos finais de semana e feriados para recuperar é meia verdade. A gente consegue recuperar um pouco, mas o nosso sono não é uma poupança, que a gente coloca mais horas e depois gasta aquelas horas, ou acabou as horas, a gente vai lá e carrega. É, não funciona assim. As horas perdidas, principalmente para os nossos jovens, que ficam nas redes sociais, às vezes até 3, 4 horas da manhã e às 7 acordam para ir para a escola, não recuperam. Vão ter um aprendizado pior, vão ter mais dificuldade de concentração na sala de aula, vão memorizar menos. Tudo isso está sendo um problema já hoje visualizado como um problema de saúde pública, só para citar um ou dois exemplos.
É verdade, inclusive já tem aí casos clínicos, né, sendo analisados, ou seja, já abriu-se o precedente de internações de jovens, 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 né, pré-adolescentes e até crianças antes da pré-adolescência, ou seja, entre 9 e 13 anos de idade, com internação clínica, justamente pela questão do distúrbio do sono provocado pela gamificação. Doutor, mas não é o tema, né, porque até a campanha esse ano está tratando a questão da longevidade, então eu vou focar um pouquinho nisso, e levando em consideração que hoje já tem termos novos, né, relativamente novos cunhados, entre eles, por exemplo, a higiene do sono. Tem gente que faz um protocolo de higiene do sono. Isso é útil mesmo, a higiene do sono? E o que consiste a higiene do sono?
Sim, isso é muito útil. Eu só faço um parênteses aqui, que a gente envelhece todos os dias, né? Então, o processo de envelhecimento, nós não devemos dar bola para ele depois dos 60 ou 65 anos. Se a gente é jovem e já começa mal, a nossa velhice vai nos aguardar de uma forma mais disfuncional. Então, todos que nos ouvem, independente da idade, que estão, seja alguém que já está com 80 anos, seja alguém que está com 30, tem que prestar atenção nisso, porque o sono permeia toda a nossa vida. Tudo que a gente faz é cumulativo, de alguma forma. A higiene do sono, respondendo à pergunta, sim, antigamente a gente chamava os 10 mandamentos do sono. Depois, 10 ficou pouco. A gente viu que é preciso estabelecer, na medida do possível, uma rotina, um horário certo para dormir, um horário certo para acordar, de preferência, inclusive em finais de semana e feriados, para a gente dar mensagem para o cérebro que aquela hora que se aproxima é hora de sono. Uma hora antes, largar celular. Hoje a gente chama celular, mas assim, o contato com o mundo externo tem que ficar bloqueado de alguma forma. Ou desliga seu celular, ou bota em modo avião. Alguns vão dizer, ah, mas o meu trabalho não me permite. Bom, tu serás a exceção, uma pena, mas quem puder, coloca em modo avião, porque hoje em dia chegam mensagens no celular, muitas vezes toda noite, né? Dependendo do aplicativo, manda mensagem, mensagens comerciais. Bastou o plim e a luzinha ilumina o quarto, quebra o sono. Então, o modo avião, uma hora antes, já diminuir as luzes da casa, TV, tela, computador, celular, usar a lampadinha amarela, uma boa leitura de livro, não de tela, pode ser útil com luz fraca, reduzir ruídos. Algumas pessoas, aí depende de cada pessoa, conseguem dormir colocando alguma música de meditação. Tem outras que se irritam, então não adianta, não é uma solução universal. Dizer, ah, bota uma musiquinha de meditação. Não, a pessoa fica prestando atenção na música e não dorme. Então, a meditação é importante, sim, mas é um chapéu que não serve para todos. Outra coisa importante, procurar jantar cedo, 2 horas no mínimo, até 3, antes de dormir. O recomendado não é dormir com fome, mas não é dormir de estômago cheio, porque aumenta a chance de ronco, de apneia, as digestões dos alimentos. Por exemplo, um alimento rico em gorduras pode levar de 4 a 6 horas para ser digerido. E esse processo de digestão relaxa a musculatura da faringe, favorecendo o ronco e a apneia, por exemplo. Então, jantar cedo, evitar ladrões de sono depois das 18, 19 horas. Vamos lá. Café pode ser café com leite também, desde que tenha café. Chá preto, chimarrão, alguns refrigerantes à base de cola, chocolates, álcool. Tudo isso são ladrões de sono. Cigarro, que libera nicotina. Tudo isso são estimulantes do sistema nervoso central. Então, a gente está dando para o nosso cérebro a mensagem. Bastante café, bastante nicotina, bastante teobromina do chocolate. Mantém ligado, alerta. Cuidar, conversar com o seu médico, porque existem certos medicamentos que podem tirar o sono. Então, conversar com ele, no caso de ser absolutamente imprescindível, ou você pode trocar horário. A lista é grande. Uma grande polêmica que existe é sobre fazer exercícios antes de dormir. A gente sempre vai ser a favor de fazer exercício, certo? Fisiologicamente, o exercício da manhã é melhor para o corpo do que o exercício de noite. Ponto. Mas entre fazer exercício de noite e não fazer exercício, ok, faça o exercício de noite. Só que, por exemplo, a gente tem pacientes que correm de noite, 20 quilômetros. Chegam em casa, comem um lanche rápido, tomam um banho e vão dormir. Dificilmente eles vão conciliar o sono logo, porque liberaram muita adrenalina ali no exercício e ela tem um tempo para baixar, e a adrenalina às vezes dificulta a conciliação do sono. Porém, o que eu digo ali é muito, muito individual. Há pessoas que realmente fazem um exercício, cansam, tomam um banho quente, vão dormir. É, isso é individual. Mas a higiene do sono é um conjunto de medidas que a gente tem que tentar colocar em prática todos os dias, tentando respeitar ali 7, 8, 9 horas, dependendo de sono, para cada faixa etária que está ouvindo a gente nesse momento.
Doutor Eduardo, eu acabei abusando um pouquinho de ti hoje, né? A entrevista foi longa, mas muito útil, muito pontual, até porque és um especialista. Mas eu sei que a Semana do Sono, ela é multidisciplinar, né? Ela tem múltiplos
Sim.
profissionais. O senhor poderia só rapidamente nos dizer quais são os profissionais que normalmente estão atrelados nessa cadeia da qualidade do sono e em Caxias do Sul, como vai funcionar a Semana do Sono?
Sim, vários são os profissionais, na verdade, hoje em dia o sono faz parte de muitas áreas, vamos lá. Os médicos, como um todo, trabalham com sono, os pediatras também trabalham com sono dentro da área da medicina infantil. Neurologistas, pneumologistas, otorrinos, psiquiatras, neurologistas, dentro da área médica. Dentro da área odontológica, nós temos os dentistas, que trabalham principalmente com aparelhos intraorais, na apneia do sono e ronco. Nós temos fisioterapeutas, que trabalham na adaptação daquelas maquininhas, os CPAPs, para ajudar a tratamento da apneia do sono. Nós temos psiquiatras, voltando um pouco, e psicólogos. E aqui um apelo: nós precisamos de psicólogos do sono, porque hoje o manejo da insônia está muito calcado em terapia cognitivo-comportamental para mudar hábitos e favorecer o sono. Nós temos profissionais que trabalham com exercício, treinadores físicos e fisioterapeutas, novamente, que muitas vezes podem trabalhar horários e tipos de exercício. Nós temos profissionais, principalmente da saúde como um todo, orientações da enfermagem, técnicos de enfermagem. É um universo grande que abarca o mundo do sono. Nós temos fonoaudiólogas que trabalham com apneia do sono e ronco. Ah, respondendo à segunda parte, a Semana do Sono é uma semana recorrente no calendário e cada ano ela ocorre com uma temática diferente. Envelhecer e dormindo bem, nós já tivemos outros trabalhadores de turno, nós temos a questão do jovem, a insônia, a privação de sono. Então, as temáticas são muito focadas num tema grande que abarque a população como um todo, né? Dormir faz emagrece, já teve várias temáticas. Os profissionais são quase todos da área da saúde, alguns buscam mais proximidade e formação com sono, outros nem tanto. Então, identificar esses profissionais. E a campanha, ela na verdade visa conscientizar isso. Então, são vários canais. Hoje existe a Associação Brasileira do Sono, que essa semana trabalha bem essa temática nas mídias, nas diversas mídias sociais. Em Caxias, nós temos várias ações, como essa de hoje agora, na qual agradecemos a Rádio São Francisco pela oportunidade de divulgar. E assim vai para outros veículos de comunicação. Inclusive, em outros anos, a gente já fez até divulgação nos parques sobre a importância de dormir bem, em locais públicos, em mídias públicas abertas, para tentar conscientizar o maior número de pessoas possível sobre a importância do sono.
Doutor Eduardo, muito, muito obrigada pela presença aqui. Foi uma ótima entrevista, uma boa semana aí de qualidade, não só de sono, mas de vida de uma forma geral. Obrigada.
Obrigado a ti, obrigado a todos. Um abraço, boa semana.